História do Senado. A indicação de Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, para o comando das forças da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, na guerra contra o Paraguai, gerou um conflito político. Isso porque o então Marquês de Caxias era conservador e o primeiro-ministro Zacarias de Góes e Vasconcelos, liberal. O mal-estar culminou com a demissão de Zacarias por Dom Pedro II, mas a briga continuou na tribuna do Senado.
O senador Zacarias de Góes e Vasconcelos, agora ex-primeiro-ministro, não admitia que Caxias deixasse o comando das tropas sem antes capturar o ditador paraguaio Solano López. Caxias, que além de marquês também era senador, havia pedido demissão do cargo de comandante em março de 1869, portanto, um ano antes do fim da guerra contra o Paraguai. O substituto de Caxias foi o genro do imperador Dom Pedro II, Luiz Felipe Gastão de Orleans, o Conde D. Zacarias de Góes também questionava a condecoração de Caxias como duque. Mais informações sobre esses embates e também sobre o desfecho da guerra na reportagem de Jefferson Dalmoro.
Zacarias de Góes contestava os motivos do governo, que admitindo a guerra acabada, enviava um novo comandante para o fronte, ao invés de trazer as tropas de volta, e ainda mesmo sem o fim da guerra, concedia o título de duque a Caxias pelo decreto 4.131, de 23 de março de 1869, publicado no Diário Oficial do dia 24 do mesmo mês.
Se a guerra está acabada, bem, compreende-se as condecorações e os títulos dados aos que acabaram a guerra. Se a guerra não está acabada, como explicar a concessão de tais graças?
Na tentativa de justificar a concessão do título a Caxias, o ministro da Guerra, senador Barão de Muritiba, explicava que não só Caxias havia sido condecorado com um título por seus feitos.
Todos eles têm tido as mais honrosas distinções do Império. Promoções, títulos, condecorações de toda a ordem que provam fatos de bravura cometidos por eles e recompensados por todas essas promoções, todos esses títulos, todas essas considerações.
Mas o problema da justificativa do ministro da Guerra é que ele apenas apresentava nomes de altos cargos no Exército, o que serviu para a oposição criticar ainda mais as concessões, como o fez o Marquês de São Lourenço.
Estas reclamações com declinação de nomes, além de inconvenientes, descobrem ainda um vício. Não vi ainda dizer que o soldado João, o sargento José ou o alferes Joaquim mereceram recompensas que não lhe foram dadas, e sim se advoga a causa de um conde e de um general, e somente de nomes de vulto.
As discussões continuariam por muitos dias. Na sessão do dia 1º de junho de 1869, o senador Francisco José Furtado, senador pelo Maranhão, voltava ao assunto criticando Caxias.
O procedimento do governo em relação à guerra me parece inexplicável. O ex-comandante em chefe das nossas forças no Paraguai declarou, como sabe o Senado, acabada a guerra. O governo, porém, entendeu que ela não estava terminada, e assim o disse pelo Jornal Oficial, mandando logo depois um de seus membros para apressar a terminação da guerra. Ao mesmo tempo que o governo dizia que a guerra não estava acabada, cobria o ex-general em chefe com as maiores honras, como se ele a tivesse acabado.
Logo, Furtado recebeu a resposta do ministro da Guerra, o Barão de Muritiba. O ministro foi apoiado pela maioria dos senadores, que ainda em 69 aprovariam a concessão do título de duque ao senador Marquês de Caxias.
Não direi mais palavra a respeito das remunerações concedidas ao nobre general. O país as viu com contentamento e aplausos de todas as partes. De todas as procedências partiram felicitações ao nobre duque pelos serviços importantíssimos que havia prestado, pelo galardão que o governo imperial julgou conveniente dar-lhe em consequência dos seus serviços.
A sangrenta Guerra do Paraguai terminou na Batalha do Cerro Corá, onde o presidente paraguaio, Solano López, foi derrotado juntamente com seus últimos 200 soldados no dia 1º de março. A batalha fechou a campanha das Cordilheiras, chefiada pelo Conde Deu, à frente de mais de 20 mil soldados. Os principais combates da campanha, foram em Peribebuí, em Ugaçu, onde morreram cerca de 5 mil paraguaios. A última batalha foi em Cerro Corá. Antes disso, em agosto de 69, o comando da Tríplice Aliança já havia instalado um governo provisório em Assunção, sob o comando do paraguaio Cirilo Antônio Rivarola. Os dados sobre as mortes na guerra são bastante desencontrados ainda hoje, mas estima-se que cerca de 70% da população paraguaia tenha morrido no conflito. Do lado da Tríplice Aliança, o Brasil teve cerca de 123 mil combatentes envolvidos, dos quais em torno de 50 mil morreram. A Argentina perdeu 18 mil soldados, dos 30 mil envolvidos. O Uruguai enviou em torno de 5.600 soldados para o conflito e perdeu cerca de 3.100 homens.
Terminamos assim o relato sobre a repercussão da Guerra do Paraguai no Senado Imperial. Na próxima semana, vamos falar sobre como os senadores atuaram em outro fato marcante do Segundo Reinado, a abolição da escravatura no Brasil.
O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.